outros acham que está quente, né? O ar... Esse dia teve uma... Alguém colocou ali um pedido de que o ar não fosse ligado nesses dias. Aí a gente fica sem saber o que faz, porque tem gente que pede, liga o ar, senão ninguém aguenta. Desliga o ar. Aí eu não sei, vamos fazer uma... Como é que chama? Um plebiscito, né? Fazer um negócio aí para poder saber como é que fica. Né? Fica igual a história do... A história do burro, o velho e o menino. Quem sabe a história do burro, do velho e do menino? Hã? Né? O velho puxava o burro com o menino em cima do burro. Aí alguém chegava e falava, mas que coisa mais esquisita, o velho, o menino em cima do burro, em vez dele puxar o burro, levar o velho lá em cima, né? Aí o menino com essa, ah, nunca vi, tem cada coisa, né? Aí o menino, mais na frente o velho escutou isso, foi para cima do burro e botou o menino para puxar o burro. Mais na frente alguém já falou, né? Ô velho estúpido, montado no burro, né? E o pobre do menino puxando o burro. O velho escutou. Aí, mais na frente, o que ele fez? Como é que é? É. Ficou os dois a pé puxando o burro, né? Aí alguém passou e falou, mas é falta de cabeça, né? O burro que é para carregar, não carrega. Toca, o velho escutou, toca para frente, os dois montados no burro. Aí, ó, mas, né, reclamaram também. Os dois, esse manjão montado no burro, né? Aí mais na frente, o jeito que tem agora é a gente carregar o burro. Mas com certeza ainda vai ter gente falar, né? Então é a história do ar-condicionado. Vocês é que resolvem, amém? Se vocês acharem que deva tirar o ar-condicionado, a gente tira. Mas o ar, alguns estão reclamando do ar e outros estão reclamando que falta o ar. Está difícil. Amém? Depois vocês resolvem. Por enquanto, nós vamos ficar do jeito que está. Tem dia que liga, tem dia que não liga. Vamos abrir a nossa Bíblia em Hebreus, capítulo 4. Hebreus capítulo 4, versículo 1. Quem pode ler, por favor? Renata? Hebreus 4, 1.
Temamos, pois, que, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação, o nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim do dia sétimo, e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. E outra vez neste lugar, não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas, não entraram por causa da desobediência. Determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Porque, se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar.
Amém. Então, interessante, muito interessante essa questão de nós podemos entrar um dia no descanso de Deus. Como que a gente entra nesse descanso? Um dia a gente vai entrar no descanso. Temamos, pois, que, porventura, deixada a promessa de entrar no repouso de Deus, pareça que algum de vós fique para trás. Onde é que fica esse descanso? Como é que fica isso? Como que a gente entende isso? Você já viu, por exemplo, quando a pessoa morre, alguém chega e diz, descansou, né? Pobre coitado, descansou. Realmente, a morte é um descanso para quem trabalhou. A morte é considerada um descanso para quem realmente viveu trabalhando para Deus, para quem viveu, porque senão ele não vai descansar, não. É um engano pensar que a morte descansa todo mundo. Ela não descansa todo mundo. Ela descansa aquele, porque tem um lugar aqui que fala que, né, o céu está separado, tem o seio de Abraão e o outro que não é. Então, se você for para o seio de Abraão, você realmente descansa, porque a obra, ela é feita enquanto nós estamos aqui. Se nós tivermos que fazer qualquer coisa, tem que ser feita aqui. Se tiver que fazer, é enquanto você estiver aqui. A obra de Deus é feita aqui, né? O trabalho, alguma coisa, lá não tem nada que fazer. Por isso é que descansa. Porque lá, no céu, depois que você sair desse corpo, não tem mais nada que a gente possa fazer. O que nós vamos fazer depois? Se nós tivermos que fazer alguma coisa, tem que ser aqui. Você fala, né, que alguns podem cair na desobediência e não fazer a obra de Deus. A obra de Deus é feita a partir daquilo que você escuta. Ele fala, a palavra, porque a palavra de Deus é viva. Então, quando ouvir a palavra de Deus, não endureça o seu coração. Porque a palavra de Deus é que manda você fazer a obra. A palavra de Deus é que te ensina o que você tem que fazer. Certo? É aquilo que nós ouvimos. Deus ouve, fala, e a gente tem que fazer alguma coisa a partir daquilo que a gente ouviu. É assim? Por exemplo, se hoje a palavra diz dá e dar-se-vos-á, etc. tal, você sai pensando nisso. E na primeira oportunidade que você tem, você vai praticar aquilo que você ouviu. Dai e dar-se-vos-á, etc. Então, se você tiver a oportunidade, naqueles dias, depois que você ouviu a palavra, de fazer essa obra, você vai fazer essa obra. Está entendendo o que eu estou falando? Então, a obra de Deus precisa ser feita? Precisa. Por quê? Porque a obra de Deus, ela prova que você obedeceu, ela prova que você ouviu, você aceitou. Nós ouvimos, de repente, durante a semana, ou durante esses dias, a respeito de pecado. Então eu vou começar a observar mais o que é pecado, o que não é pecado, o que significa isso. Vou evitar, se eu estiver pecando, vou evitar. Não é? Se eu não estiver pecando, ótimo, vou melhorar ainda mais. Mas eu volto a dizer, a obra é consequência daquilo que a gente ouve. Caso contrário, a palavra não serviu para mim. Amém? Caso contrário, a palavra não serviu para mim. Versículo 7 diz assim, determina outra vez, um certo dia, dizendo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Versículo 7. Não endureçais os vossos corações. A palavra de Deus é para salvar sua casa, seu casamento, seu relacionamento, melhorar a nossa vida, dar a nós descanso, dar a nós um descanso, mesmo estando aqui, já poder entrar, já começar a participar desse descanso. Já começar a participar desse descanso. Eu posso entrar nesse descanso? Eu acabei de falar que a gente tem que morrer para entrar no descanso, né? Enquanto eu estou nesse corpo, eu estou trabalhando, eu estou praticando, eu estou fazendo aquilo que eu tenho que fazer. E eu só vou realmente descansar quando eu morrer. Mas eu também estou dizendo que eu posso entrar nesse descanso, ainda nesse corpo? Será que eu posso? Posso. Eu posso fazer as obras sofrendo, eu posso fazer as obras, praticar a obra por força, por obrigação, né? O escravo, ali ele faz as coisas que tem que fazer, mas não livre, acuado, acusado, não é bom. Deus quer que nós façamos a obra dele, mas que nós façamos descansados, livre, sem opressão. Por exemplo, você não precisa ser obrigado a amar, obrigado a amar o inimigo, obrigado a amar as pessoas. Não, que você faça isso, mas que faça isso feliz. Que faça isso achando bom. Por exemplo, eu vou em outro lugar, etc. Venho aqui toda reunião, todo dia eu estou aqui, por aqui, todas as reuniões. Eu não venho aqui, não faço isso por força. Não faço isso por força, não faço isso obrigado a fazer. Se eu não quiser fazer, eu fico em casa. Mas eu faço feliz, satisfeito. Estou fazendo uma coisa que eu gosto, que eu tenho prazer de fazer. Não é? Então eu faço, a gente faz a obra de Deus descansado. Você faz a obra de Deus sem, não por força, não por obrigação, mas por amor. Porque você faz, você gosta de fazer do jeito que Deus ensina. Então entrar nesse descanso de Deus, nós podemos entrar ainda nesse corpo, ainda nesse corpo. Por quê? Porque é assim, né? Nós temos aqui como se fosse o caminho, e tem aqui o sétimo dia. Esse sétimo dia é quando Jesus voltar. É o dia do Senhor. É o dia. O dia de Deus. O dia do Senhor. É quando Deus voltar. Né? Realmente aqui não tem nada para fazer. Aqui não vai ter nada. E descansou Deus nesse dia. No sétimo dia descansou Deus. Ele não fez nada. Aqui ele fez. E aqui ele descansa. Nós também, está dizendo, que a nós também está dado descansar. Então, se eu estou aqui vivendo aqui, e morro, a minha alma vai para lá, vai para cá. Aqui é o lugar onde está Deus, onde estão os espíritos, onde, aqui é onde estão os anjos. Aqui é um lugar onde você não faz, não precisa fazer nada. É o lugar do descanso. Eu estou aqui, morro e vou para lá. Como que eu posso descansar estando aqui? Como que eu posso descansar estando aqui? Não está escrito que nós morremos para o mundo e vivemos para Deus? Então eu vou estar aqui, mas eu não, já não sou daqui. E é como se eu estivesse fora daqui. O meu corpo está aqui. O meu corpo está aqui. Mas eu já faço parte do povo de Deus, eu já faço parte da igreja, eu já faço parte daqueles que descansaram. Entra no descanso de Deus agora. Entra no descanso de Deus. Eu tenho que fazer as obras? Tem. Mas não por força. Não por obrigação. Não contrariado. Porque se você fizer, Deus não vai agradar. Amém? Deus não vai ficar feliz com você. Ele não quer isso. Ele quer que você faça com alegria, com amor, feliz, satisfeito. Eu tenho certeza que Deus ficaria muito triste, muito chateado de ver um de nós fazendo alguma coisa, reclamando, murmurando. Né? Pode deixar, mestre, pode deixar que tem, que só eu que sei mexer com ele. Só, pode deixar. É um trem aqui, é um negócio aqui atrás que de vez em quando fica puxando. Né, Wendel? Vou ver aqui. Pronto. Então, voltando ao assunto aqui. Murmurar lá no deserto, o povo ia reclamando. Ah, porque nós poderíamos estar lá no Egito e não sei o quê. Lá tinha isso, tinha aquilo. Porque servia a Deus desse jeito. Ele trouxe nós para cá, Moisés trouxe a gente para cá para sofrer. Isso não é vida e tal, e etc. Muitos de nós, às vezes, queremos servir a Deus, mas reclamando, murmurando, achando difícil. achando difícil, contrariado. Deus vai ter prazer nisso? Deus vai gostar disso? Não vai. Então você tem que fazer o que você tiver que fazer, o que você puder fazer. Faça descansado, faça feliz, faça tranquilo. Os cristãos, os verdadeiros filhos de Deus que estão aqui na terra, eles fazem naturalmente a obra de Deus. Eles fazem naturalmente, eles fazem isso naturalmente. Descansados. Agora, quando ele morrer, esse sim, você pode dizer, esse descansou. Né? Mas aquele que morreu, que no mundo não deu ouvido a Deus, no mundo não quis saber da palavra de Deus, dos ensinamentos de Cristo, e viveu dissolutamente. No mundo ele viveu do jeito que ele quis. Aí ele morre, vai descansar? Seria uma injustiça. Ele morre, vai descansar? Não. Ele não tem direito de descansar. Ele não vai descansar. Aí ele morre. Aí morreu um, foi para cá. Morreu o outro, foi para cá. Lá vai dividir a coisa. Um vai para um lado, outro vai para o outro. Um vai descansar e o outro reclamar. Eu estou nesse tormento aqui, eu estou nessa dificuldade, eu estou aqui nessa aflição. O outro está descansando. Amém? É importante, então, fazer a obra de Deus? É importante servir a Deus? É? Vai ter recompensa? Você vai ser recompensado? Vai. Interessante que esse descanso, essa recompensa, ela começa aqui, ela começa aqui, aqui. Você percebe, quem serve a Deus realmente, ele percebe isso. O refrigério, o ar-condicionado está sempre ligado, entendeu? Para ele. Ou quando ele está sentindo o ar-condicionado, ou quando ele está sentindo frio, o ar desliga para ele. É assim. A pessoa que serve a Deus, mesmo nesse mundo, deita e dorme. Deita e dorme. Então, quem serve a Deus, mesmo estando nesse corpo, descansa. Ele deita e dorme. Enquanto o outro não dorme. Enquanto o outro atribulado, angustiado, não tem nada que dá certo. É, o homem não presta, a mulher não vale nada, tá? E assim, né? Então vive aquela vida atribulada. Quem morre para o mundo, vive para Deus. Eu não posso fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu não posso servir a Deus e o diabo ao mesmo tempo. Eu não posso servir dois senhores ao mesmo tempo. Então, quem morre para o mundo, vive para Deus. Quem vive para Deus não pode viver também para o mundo. Volta a ler agora, novamente. Agora vamos parando para a gente mostrar. Agora vamos parando para a gente mostrar. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Continua, Fia.
Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação o nada lhes aproveitou.
Repete, você vê.
Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, Mas a palavra da pregação, o nada lhes aproveitou.
Está se referindo a essa, a quem? Ao pessoal lá no deserto. Repete o versículo.
Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação, o nada lhes aproveitou. Porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram.
Então, pega o versículo 3.
Porque
versículo,
nós...
Versículo, capítulo 3, versículo 7.
Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras.
Então, enquanto Deus fazia a obra dele, o povo reclamando. Enquanto Deus estava fazendo, trabalhando, fazendo a obra dele, o povo reclamava, murmurava. 40 anos, né? E o povo só reclamando, só murmurando. Dureza de coração, questionava Deus, queria saber, ali, discutia com Deus, em vez de ouvir a Deus. Isso foi uma tentação. Agora, isso acontece lá, aconteceu lá. Acontece hoje também? Acontece, gente. Se nós não tivermos cuidado, nós vamos ficar tentando a Deus, provocando a Deus, em vez de ouvir. Deus, a gente não fica discutindo com Deus, não. Nós temos que ouvir. O que eu tenho que fazer, Senhor? Faz assim, meu filho. O que eu preciso fazer? Faz assim. Não vamos ficar discutindo com Deus. Caso contrário, você passa a vida inteira dessa maneira, discutindo, resistindo a Deus, enquanto você poderia estar descansando, enquanto você poderia já, né, entrar no repouso. Quer dizer, se era para gastar 11 dias, parece? 11 dias? Hã? Era, sei lá, vamos dizer que fosse um mês, tá bom demais. Né? Mas não era 40 anos, não tinha necessidade de ficar 40 anos ali rodando o deserto. Entra logo, mais rápido, entra no descanso de Deus. Entrar no descanso de Deus é não ficar batendo boca com Deus, não ficar discutindo. Eu quero saber isso, eu quero saber aquilo, eu quero saber por quê, tal, etc. Não é? Reclamando, murmurando. Isso não agrada a Deus. Ouve, escuta. Se ele é Deus, então por quê? Para que ficar discutindo com ele? Se ele é Deus, ouça. Senhor, não é? Eu quero fazer a vontade do Senhor, seja feita a tua vontade. Foi assim que Jesus fez. Então, em vez de ficar muito tempo aí sofrendo, até entender, agora eu entendi. Mas depois que você entendeu, já não serve nem para viver mais. Procure entender o mais rápido possível. Entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele. Ele é Deus. Por que diz Senhor, Senhor? E não faz o que eu mando. Por que diz Senhor, Senhor, não faz o que eu mando? Mas eu sou o Senhor. Se eu sou o Senhor, se eu sou Deus, por que você fica discutindo comigo? Então é isso que está falando aqui. Que nós poderíamos descansar o mais rápido possível. Mesmo não estando mortos. Nós morremos para o mundo, descansamos, já começamos a descansar. Né? Nós já passamos da morte para a vida. Já passamos da morte para a vida. Descansado. Então, Paulo dizia o seguinte: bom, se eu morrer, melhor, melhor. Se eu viver, é para Deus. Então ele estava convencido daquilo que ele fazia, descansado. Ele falou: não, se eu morrer, ótimo, graças a Deus. Corri a carreira, combati o bom combate, sabe? Não fui negligente, não discuti com Deus. Fiz o que Deus quis. Estou tranquilo. Posso fechar os olhos e descansar. Corri a carreira que me foi proposta. Se eu viver, se Deus quiser que eu continue vivendo, eu vou continuar vivendo para Deus. Amém? Amém, gente? Para mim, morrer é lucro. Por quê? Porque aqui eu tenho que escovar o dente, tenho que tomar banho, né? Eu tenho que trocar de roupa, tal, e etc. De vez em quando, tomar um remédio. Enquanto eu estou nesse corpo, eu tenho que estar... cuidar dele. Senão ele pede. Amém? Versículo 2:15.
E livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão.
14:15. Leu 14 e 15.
E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão.
Então aqui, ó, às vezes nós estamos aqui com medo da morte, com medo da morte. A morte é um pavor. A gente está aqui nesse mundo aqui, ó, e querendo viver, nós temos medo da morte. Fazer tudo para poder ser feliz aqui. Fazer tudo para ser feliz, tudo para dar certo. Né? Não pode... qualquer coisa que nos afeta, prejudica. Né? Agora mesmo, o Singaioso falando, lá na casa dela essa semana, todo mundo, um com problema no dente, outro com dengue, outro com isso, com aquilo, né, Singaioso? Aí, quer dizer, foi uma semana boa, Singaioso? Não, foi uma semana ruim, difícil. Por quê? Estava todo mundo doente. Aqui nós não queremos perder. Aqui nós não queremos ficar doente. Aqui nós não queremos morrer. Aqui nós queremos... Quem faz isso com a gente? É o diabo. O diabo é que fica em cima da gente. Essa escravidão. Ó, se você não fizer isso, você morre. Ó, se você não fizer isso, você não vive direito. Ó, não sei o quê. Não come isso, não come aquilo. Não faz assim, não faz... E com medo da morte. A gente está sujeito à escravidão. A hora que eu não tiver mais medo da morte, qual a força que o diabo vai ter em cima de mim se eu não tenho medo de morrer? Não tem como ele... Amém? Então, se eu não tenho mais medo, eu vou viver para Deus. Pronto. A morte já não tem mais. Ele não tem mais poder sobre mim. Eu vou viver para Deus. Ah, mas se você ficar vivendo só para Deus, você pega uma dengue e morre. Eu tenho certeza que... Eu só vou morrer o dia que Deus quiser, ué. Eu só vou morrer o dia que Deus quiser. Isso é a minha fé. Né? Será que nós todos confiamos em Deus? Acreditamos realmente que tudo o que acontece com você é se Deus quiser? Eu preciso dessa fé. Tudo concorre para o bem, para o meu bem. Eu preciso dessa fé. É fácil ter essa fé? Não é fácil. E se eu não tiver essa fé, eu vivo muito pior. Muito pior. Com medo da morte. Com medo. Se eu viver aqui com medo, eu vivo numa escravidão. Amém? Lança fora toda a sua ansiedade, o medo. Mas eu sei que não é fácil. Como que isso vai acontecer? Quando ouvires a voz de Deus, não endureça o seu coração. Deus quer descansar a gente. Deus quer nos ajudar. Soltar a escravidão, as cadeias. Nós ficamos aqui com medo de tudo e sofrendo. Nós ficamos aqui, né, amarrados, presos, né, em todas as coisas e sofrendo. E não descansa. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no repouso, no descanso de Deus. Amém? Versículo 3, 4, 3.
Porque nós, os que temos crido...
Isso, repete de novo, só esse pedacinho.
Porque nós, os que temos crido...
Mais uma vez.
Porque nós, os que temos crido...
Então, quem entra no descanso? Hã? Quem acredita. Acredita. Então, nós estamos falando aqui. Deus, é como se Deus estivesse falando através da gente. Amém? Você pode esforçar o tanto que você quiser. Você acrescenta um dia na sua vida... Você pode fazer o maior esforço do mundo. Você pode viver lá, colocar você dentro de uma redoma de vidro, guardado lá. Você não acrescenta um dia na sua vida. Um dia. Né? Lá no exército encontrava uma história lá. Disse que foi verídica a história. O cara foi para a guerra na Itália. O companheiro foi lá para a guerra na Itália. E participou das batalhas todinha. E não morreu. Viu, muitas vezes, a sua avó lá. Fazendo o quê? Muitas vezes passou apertado lá na guerra. Vem embora. Todo mundo feliz, cantando. Aí chega em Recife. O navio encosta. O caboclo vai descer. Escorregou, caiu, morreu. Caiu lá de cima, bateu cabeça lá no chão, morreu. Nenhum de nós, gente, acrescenta nada à nossa vida. Pega esse versículo, vê se não tem aí. Que nós não podemos acrescentar nada à nossa vida. Eu não sei o dia que eu vou sair desse corpo. Eu não sei o dia que vai terminar para mim. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Então está assim, enquanto nesse corpo, se eu não aproveitar hoje, o dia vai acabar, aí vem amanhã. Eu não aproveito, vem o dia seguinte. Né? De repente, acabou o tempo. O sábio, está escrito também, pega e vê, o sábio aproveita o tempo. Por que que ele aproveita o tempo? Ele não sabe quanto tempo ele vai ter. Ele não sabe quantos dias ele vai poder viver. Né? Aí a família, às vezes, quando a pessoa morre, fala, morreu, coitado, descansou. Né? Descansou para a família que descansou. Mas... né? A família descansou dele. Mas ele, coitado, não descansou, não. Descansou aquele que esteve aqui, né? Corri a carreira que me foi proposta, combati, fiz, trabalhei, né? Não tive preguiça, não tive... Amém, gente? Agora pensa, eu quero que você pense. Termina o dia e pensa assim, o que que eu fiz para Deus? O que que eu fiz para Deus hoje? Que eu possa realmente considerar como sendo para Deus. Às vezes a gente não acha nada. A gente passa o dia. Às vezes você não encontra e fala, não, acho que para mim, eu fiz tudo para mim. Eu fiz para mim, mas para Deus realmente, eu acho que eu não fiz nada. Mas amanhã eu vou fazer, você vai ver. Né? E amanhã você levanta, e aí tem que fazer um negócio, tem que fazer outro, tem que etc, 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 etc. Passa o dia, vem o outro dia. Se não tivermos cuidado, nós corremos o risco de, dia após dia, vivermos para nós e não para Deus. Nada para Deus, nada. Não é? Porque nós, os que temos crido, quem creu. Amém? João 8. Acho que é 8 mesmo, deixa eu ver se é. Não é 8, não, é 14. Versículo 11, João 14, versículo 11.
Crede-me que estou... Leu
10 e 11.
Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras.
Repete.
Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras.
Então, eles estavam com uma certa dificuldade... Eles estavam com uma certa dificuldade de ver realmente, ele falou assim, como é que nós vamos saber, né? Como é que nós vamos saber que a obra é de Deus? Como é que nós vamos saber se a obra é de Deus ou se não é de Deus? Eles queriam saber, então, e é a mesma coisa que eu creio que a gente também fica aqui com dificuldade para saber. Nós ficamos aqui com dificuldade. Quando é que a obra é de Deus? E quando é que a obra não é de Deus. Como que a gente sabe? No começo da reunião, nós falamos aqui o seguinte, que a gente vem e Deus fala conosco. Ele vai ensinando você, ele vai abrindo os seus olhos, vai mostrando para você, para que você mesmo possa julgar. Não, essa é uma obra de Deus. Isso é obra de Deus. Você mesmo é que vai julgar pela palavra que você escuta. Você mesmo analisa. Isso é obra de Deus, isso não é obra de Deus. Isso é obra de Deus, isso não é obra de Deus. Amém? Por exemplo, né, eu não sei quem ganhou. Essa noite teve uma luta. Eu não sei nem quem ganhou, não. Quem ganhou? Hã? O brasileiro perdeu? Perdeu. Foi uma obra de Deus? Foi uma obra de Deus? Machucou ele muito? Judiou com ele mais? Hein? Vocês acham que foi uma obra de Deus? Né? Eu não sei. Pergunta para mim se também, não, que eu não sei. Mas você mesmo pode analisar. Tudo que se faz na terra, tudo a gente faz na terra é uma obra. Obra é o resultado da fé. A obra é assim, se você, do jeito que você vive praticando obras. Você vive fazendo obras. Se você puxa a orelha de um filho, é uma obra. É porque você acredita que o seu filho se corrige puxando a orelha. Se você dá um tapa nele, você é uma obra. Você acredita, aquilo é fruto da sua fé. Você acredita que se corrige o filho dessa forma. Não é? Então, tudo que a gente faz, é fruto da nossa fé. Eu criei, por isso eu fiz. Se eu ouvir a Deus, se eu ficar ouvindo, dando ouvido a Deus, eu vou fazer as coisas de acordo com Deus. Por isso é importante participar, ouvir, conversar com Deus. Porque tudo que você fizer vai ser de acordo com Deus. Então você vai estar junto com Deus, andando com Deus. Tudo que você fizer, você faz de acordo com Deus. A obra é isso, é o resultado daquilo que a gente acredita. Pensa bem se isso não é verdade. E eles queriam saber se a obra de Jesus era de Deus. E Jesus disse o seguinte. Versículo 11, ele fala. Crede que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Será que eu estou de acordo com Deus? Então Jesus fala assim, olha, crede-me, ao menos por causa das obras. Vinde após mim, vê o que eu faço. Pronto. E aí, gente, eu penso dessa forma, não sei se você pensa, eu penso dessa forma. Eu também, as pessoas que vêm atrás de mim, as pessoas que convivem comigo, o que, que elas vão observar em mim? O que elas vão observar? As minhas obras. Se ela me vê corrigindo um filho errado ou certo, elas vão julgar o quê? A minha obra. O irmão Rossini fazendo isso. O irmão Rossini fazendo aquilo. Se eu quero dar um testemunho de Deus, eu posso dizer, olha, vê se eu estou no Pai, vê se Deus está em mim, se eu estou em Deus. Olha o que eu faço. Eu não estou dizendo que as minhas obras
são melhores do que a obra de ninguém. Não estou dizendo que elas são de Deus. Mas eu me preocupo com elas. Eu me preocupo com elas. Eu me preocupo com o que eu faço. Eu me preocupo com o que eu penso, que eu falo. Tudo. Por quê? Porque esse é o testemunho que eu posso dar da minha fé. É o testemunho que eu posso dar, dizendo, se Deus está em mim ou não está, eu não posso garantir para você. Mas como Jesus diz, olha as obras. Olha o meu comportamento. Olha o que eu faço. Se você achar que é bom, amém. Se você achar que é de Deus, amém. Então eu acho, gente, que não é difícil servir a Deus. E você percebe que você mesmo pode descansar, ficar tranquilo. Agora, ficar discutindo, murmurando, julgando, olhando uns para os outros, procurando saber se está certo ou se não está certo, o tempo passa e a gente não faz nada. Amém? O tempo passa e nós não fazemos nada. Eu não sei se é aqui, mas Jesus, ele cura um cego. Ele cura um cego. Um cego de nascença. O cego nasceu, a pessoa nasceu cega. E ele vai e cura. Coloca a pessoa para enxergar novamente. Aí começou aquela discussão. Se podia curar, se não podia curar. Aí foram atrás da pessoa que tinha sido curada. Ele falou, olha, se está certo ou se não está certo, eu não sei. Eu só sei que eu estou vendo. Agora, se pode curar, se não pode curar. Agora você vê, enquanto ficava discutindo o sexo do anjo, enquanto você ficava discutindo as coisas, Jesus foi lá e curou, mano. Não é? Então, ficar sabendo se pode, se não pode, se está certo, se não está certo, vai, faz. Faz. Porque o que interessa é a obra. Se eu fiz certo ou se eu fiz errado, eu não sei. Eu só sei que a pessoa está andando. Eu sei que a pessoa está enxergando. Tem um outro também interessante que quando fala assim, dois irmãos, né? Um disse, eu vou fazer. E o outro falou, não, eu não vou fazer. Eu não tenho tempo, não vai dar para mim fazer, não. E não foi. Disse que não ia. E o outro, não, pode deixar comigo que eu vou. No final, o que disse que ia, não foi. O que disse que não ia, foi. Lá está dizendo assim, quem agradou a Deus? O que foi? Então eu tenho certeza que Deus não quer um povo que fica falando, um povo que fica murmurando. Deus não quer um povo que fica só olhando, julgando, acusando. Faz, meu irmão, se tiver certo ou se tiver errado, você mesmo vai perceber. Piora se você não fizer nada. Piora se você não fizer nada. Se pode ou se não pode, quem somos nós? Se nós ficarmos aqui pelejando para saber até o dia que pode fazer isso ou se não pode fazer. Então, quando as pessoas vinham perguntar para Jesus, Senhor, eu devo ou não devo? Quem vai assentar à direita? E quem vai ficar à sua esquerda? Ele nunca respondia assim, você, ou lá, ou cá, não. Ele dizia, vai, faz conforme a sua fé. Quem vai ficar à direita, quem vai ficar à esquerda, não cabe a mim. Deus vai depois resolver essa questão. Não é problema nosso. Eu sempre lembro e entendo como sendo uma coisa muito importante aquilo que Paulo falou. Corri a carreira que me foi proposta. Eu vou correr. Eu não sei se eu vou chegar em primeiro, segundo, décimo ou vigésimo. Eu vou correr. Eu vou fazer. Enquanto conversam, enquanto murmuram, enquanto acusam, enquanto julgam, eu procuro fazer. Eu procuro fazer. Amém, gente? Muitos que tiveram com a gente ficaram para trás. Agora, vai lá e vê o que ele está fazendo. Sabe o que ele está fazendo? Nada. Falava, julgava, apontava os defeitos, etc. Né, Geraldo? Morreu sem fazer nada. Ficou sem fazer nada. Estava com a faca e o queijo na mão para poder fazer. Tinha tudo para fazer. Deus nos tem dado tudo que diz respeito à salvação. Amém, Adriano? Entendeu? Aí chega lá. Você não fez, Adriano. Você não fez, Sabão. Concorda, Sabão? Deus nos tem dado tudo que diz respeito a escrito. Não fez. Presta atenção nisso. Olha, se eu fosse 10, 20 ou 30, o meu tempo não seria suficiente para fazer tudo o que eu preciso fazer. Nós temos muita coisa para fazer, mas muita. Amém? Você não vai. Presta atenção. Se você estiver doente, você liga para quem? Você tiver que ligar, se o médico te dá a liberdade de ligar, você está doente. Você vai ligar para quem? Para quem? Para o médico. Você não vai ligar para quem não é, quem não pode te ajudar. Você está doente, você vai... Foi dado a você a liberdade de ligar para o médico, você vai ligar para o médico. Então Jesus falou, quem precisa de médico são os doentes. Mas o que está acontecendo? Tem muito doente e não está tendo médico. Vai ligar para você, você não é médico, você não ajuda. Você não resolve. Então nós temos que estar disponíveis, dizer, Senhor, eis-me aqui, o Senhor pode mandar me ligar. Eu já terminei o curso, estou pronto, o Senhor pode mandar me ligar. Aí, certamente, Deus pega e fala assim, para quem que eu vou ligar? Para quem que eu vou mandar esse doente, esse enfermo, atribulado, angustiado, tal? Para quem que eu vou mandar? Para quem? Ele olha assim, não acha? Ah, vou mandar ali para ficar pior? Vou mandar aqui para ficar pior? Amém? Vocês concordam? A seara está mais do que madura. O que tem de gente precisando de Deus? O que tem de gente precisando de ajuda? Vocês não calculam o quanto tem. Mas nós não estamos disponíveis. Nós não estamos em condições de ajudar. vivemos atribulados, angustiados, correndo para cima e para baixo, fazendo a vontade da carne, do pensamento, não descansamos, e o nosso tempo está passando. Gosto também demais de um versículo que diz assim: Jesus, nos dias da sua carne. Eu já pensei muito nesse versículo. Jesus, nos dias da sua carne. 33 anos. Tem gente que tem 80 anos na carne e não faz nada. 70 anos na carne. Jesus, 33 anos. Né? Marcou 1000 gols. Foi eleito para tudo que ele se candidatou. Não, Jesus, nos dias da sua carne, soube viver. Pense numa pessoa que soube viver, que aproveitou o tempo dele ciosamente. Né, Luiz? Quantos dias você tem na carne, Luiz? Você não sabe quais são os seus dias na carne. E você olha para trás e fala: meu Deus, eu tenho que correr porque eu não fiz nada. Minha conta está vermelha lá no céu. Minha conta está... Eu estou no cheque especial e com esse juro alto desse jeito. Não é? Amém, gente? Deu para entender alguma coisa? Temamos que... muitos... não consiga descansar, porque na época que Deus falou com ele, ele endureceu o coração. Na época que ele ouviu a voz de Deus, ele falou: não, eu vou dar ouvido, eu vou fazer isso, eu vou fazer. E correu, e foi correr, e foi fazer, eu tenho que fazer correndo, porque o tempo pode acabar para mim qualquer hora. Amém? Amém. Um beijo, Deus abençoe. Foi um prazer muito grande estar com vocês. Amém? Eu fico aqui numa situação difícil, porque às vezes eu fico aqui, e às vezes eu fico pensando assim, né? Que a pessoa fica até contrariada comigo. Fica contrariada comigo. Por quê? Porque eu tenho que... Eu tenho medo de você ficar dormindo, parado. Eu temo por você. Né? A volta de Cristo está prevista. A volta de Cristo está... Você acha que Jesus está perto de voltar? Pois é, a volta de Cristo está prevista para encontrar todo mundo, de que jeito? Dormindo. Ele vem de noite. A previsão, nós não sabemos a hora nem o dia, mas sabemos que será durante a noite. E noite, o que o povo está fazendo de noite? Alguns estão na gandaia, mas a maioria vai estar dormindo. E os que estiverem na gandaia não vão poder ir também, né? Uns dois ou três vão estar orando nessa hora. Uns dois ou três, talvez. Realmente, gente, Deus vem quando o povo vai estar... estará dormindo, cuidando. Essa noite simboliza realmente a falta falta que nós estaremos cometendo em não estar trabalhando para Deus, não estar fazendo a obra de Deus. Amém? Não está fazendo a obra de Deus. Deus abençoe. Vamos curvar nossas cabeças e pensar. Vamos pensar, gente. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus, para onde um dia nós iremos descansar? Para onde nós um dia iremos definitivamente descansarmos de todas as nossas obras? Embora hoje nós já temos, meu Deus, experimentado esse descanso, experimentado essa sensação de descansar, muito embora longe, já podemos perceber que há uma diferença entre o que serve e o que não serve. Há uma diferença. Isso, Deus, com certeza, nós devemos a palavra falada que vem de encontro à nossa alma para corrigi-la, alertá-la de que não compensa discutirmos, murmurarmos, enquanto é tempo de trabalhar, enquanto é tempo de colher o fruto que já se encontra maduro. É tempo, Pai, de servi-lo, de fazer o que nos foi determinado. Ajuda-nos que os nossos dias não sejam inúteis, perdidos, mas que ao pôr do sol tenhamos consciência tranquila de ter feito o melhor para Deus, o melhor que nós conseguimos. Talvez aquela moeda colocada ali significava tudo que aquela pobre mulher tinha. Ela tinha dado tudo de si, simbolizando o valor da sua humildade, da sua bondade, do seu amor. Ajuda-nos a entender que nem sempre é o que nós pensamos, nem sempre é o que nós queremos. Mas se estivermos atentos ao que o Senhor nos fala, os nossos dias serão cheios e as nossas obras agradáveis ao Senhor. Ajuda-nos, nós te pedimos em nome de Jesus. que desde o corrigir dos nossos filhos, o relacionar com os nossos mais próximos, em tudo possa ser, ó Deus, notada a obra de Deus em nossa vida. Amém. Estarei contigo, darei o meu espírito e ao meu lado sempre reinará. Resgatarei povo meu, a minha luz pra sempre irá brilhar, iluminar teus caminhos. Estarei contigo, darei o meu espírito para sempre, quando a mim clamares, ó Israel, ó Israel,
Israel, povo meu.
Amém. O Israel de Deus continua sendo mesmo. O povo de Deus continua sendo
povo
o mesmo. O mesmo Deus que falou lá, fala aqui. O mesmo Deus que salvou lá, nos salva também aqui. Você se sente povo de Deus, Israel de Deus? É o único povo que Deus tem na terra, que o serve, que o ajuda, que trabalha. É o seu povo. Quando então ouvirdes a voz do Senhor, seu Deus, saiba que é com você que Ele fala, o seu Israel, a sua casa, o seu povo. Amém. Abraça seu irmão, nós estamos encerrando então em nome de Jesus. Deus te abençoe.